muito bem, tá no ar mais um episódio do podcast Café Comigo. Eu sou a Dani Carvalho e estou muito feliz em estar aqui com vocês mais uma semana. Bem-vindos ao nosso encontro semanal para falar sobre empreendedorismo, educação e tecnologia. Aqui você vai ouvir histórias que merecem ser contadas. Em cada episódio tem um convidado especial que vai compartilhar com você a sua trajetória e os aprendizados que teve ao longo do caminho. Os episódios são publicados toda semana nas principais plataformas, como Spotify, Anchor, iTunes e Google Podcasts. Tudo isso para você ouvir quando e como quiser. Quem veio tomar um café comigo hoje é o Bruno Pinheiro. Ele é CEO da PR Comunicação, que é a agência de comunicação mais queridinha das startups e dos agentes de inovação do Brasil. Não é à toa que o Bruno foi eleito como o melhor profissional de comunicação do Brasil, segundo o Prêmio Startup Awards de 2018. E ele, gente, ele tem feito muito no ecossistema de startups. Bem-vindo, Bruno.
Que honra. Para mim é uma honra estar aqui, Dani. Eu nem chamo de convite, eu chamo de intimação, porque a gente tem que comparecer. Além do Café Comigo ser um podcast hoje obrigatório para quem convive no ecossistema de inovação, eu fico muito feliz de ouvir de você, quem eu respeito, quem eu gosto, toda essa introdução muito bacana. Quando você fala, nós somos a agência queridinha das startups, isso é resultado de trabalho duro. Mas a gente conseguiu chegar lá, principalmente porque a gente valoriza iniciativas como o Café Comigo. Então a gente entende que isso aqui é essencial para a educação empreendedora do Brasil. Quando a gente fala educação, as pessoas acham, vou entrar numa sala de aula, vou ler um livro. Não, cara, podcast também é educação, porque é compartilhar conhecimento, te agrega de alguma forma. Então é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Se chamar de novo, eu vou ser intimado 2, 3, 4 vezes e estarei aqui.
Opa, que seja o primeiro de muitos. Gente, estamos gravando depois, assim, mas digamos que é uma semana de tempestades em São Paulo. A gente está regravando aqui o dia, porque no dia que nós combinamos não foi possível, porque andar em São Paulo só de barquinho, né?
Na segunda-feira foi o dia mais caótico, digamos, da cidade no ano. Foi a maior chuva do mês de fevereiro dos últimos 50 e tantos anos. E a gente estava marcado para as 10 da manhã, né, Dani? Ou seja, era missão impossível, não tinha como chegar. Mas estamos aqui, são e salvos, e vamos seguir o trem.
Cá estamos. Bom, Bruno, para quem não te conhece, para começo de conversa, quero pedir para você se apresentar. Compartilha com a gente um pouco da sua história. Então, quem é você na fila do pão, Bruno?
Eu continuo sendo ninguém. Eu acho que, infelizmente, o mercado, não só de startups, como um todo, apesar do número de eventos ter triplicado, quadruplicado, e as pessoas confundem um pouco ecossistema com egossistema. Então, eu adoro essa pergunta, quem é você na fila do pão, porque a resposta está na ponta da língua. Eu continuo sendo ninguém, sou igual a todo mundo. Mas eu costumo me definir a minha atividade como sendo um contador de histórias. Eu ganho a vida contando histórias de empresas para jornalistas, para que esses jornalistas contem histórias para a audiência deles. E eu me descobri assim lá em 2005, apesar de ser formado em jornalismo, eu trabalhei no período de faculdade em TV, fazendo, não reportagem, mas produção de pauta. E eu não me encontrava profissionalmente porque eu não contava a história. Eu era responsável por encontrar boas histórias, mas não contava essas histórias. Isso me frustrava um pouco, porque eu sempre fui, desde que eu me conheço por gente, um ótimo falastrão. Eu falo pra caramba e conto histórias. E aí eu me achei em assessoria de imprensa. Porque hoje um assessor de imprensa, ele é isso. Ele representa empresas ou pessoas, convence jornalistas de que aquelas pessoas ou empresas são relevantes para a audiência de cada jornalista e o jornalista as publica. Só que esse processo de convencimento é que é o mistério da coisa, é o X da questão. Porque nem sempre é automático e a gente tem que fazer o casamento entre aquilo que é relevante para a audiência e a forma como o conteúdo é apresentado. E eu me encontrei. Em 2005 eu comecei como assessoria de imprensa, De 2005 a 2009, atendi clientes gigantes, CVC. Pode falar marca aqui?
Pode,
não,
fica
tem,
à vontade.
Não tem problema com Merchan, não, né?
Não.
Então, eu atendi CVC, Buscapé, Hotéis Blue Tree, Venda do Camarão. Fui atendimento exclusivo dos canais Fox no Brasil por quase 3 anos. Em 2009, eu fui o primeiro assessor de imprensa do caso clássico que muita gente considera o primeiro caso clássico de startup no modelo Vale do Silício aqui no Brasil, que é a Bubox, que foi precursora de muita coisa, né? A Bubox, ela não só em imagem, mas em modelo de negócios, a Bubox, ela abriu o mercado e abriu meio que foi o tiro inicial, assim, do ecossistema. E aí eu conheci o Marco Gomes, que era o founder e o idealizador, e na época ele não era CEO da Bubox, por incrível que isso possa parecer. E aí eu comecei, ele falou, a gente se encaixa no modelo de startup. Eu falei, que é isso? Putz, a gente recebeu um investimento de um fundo de investimento. Eu falei, que é isso? Esse fundo de investimento é uma VC, um Venture Capital. Eu falei, tá, não entendi nada. Aí eu falei, bom, um bom jornalista, quando não entende, vai pesquisar. E fui estudar o que era o mercado, fui entender o que era o Vale do Silício, o que representava, qual era o cenário no Brasil. A gente estava num período ainda de acomodação do cenário digital, a gente estava começando a era do e-commerce, o Buscapé já era gigante, mas não era considerado uma startup. Enfim, eu ali olhei e falei, cara, este mercado é um mercado que no Brasil vai crescer, vai evoluir. E a partir do contato com a Bubox, eu comecei a criar conexões. Então, fui conhecer o fundo de investimento, conheci outros empreendedores, conheci gente que já estava trabalhando numa startup, mesmo sem saber o que era uma startup. E ali, eu, de 2009 a 2013, trabalhei em agências de assessoria de imprensa que, de alguma forma, mantinham o contato com o mercado de empreendedorismo e inovação. Em 2013... não existe romantismo no que eu vou falar, tá? Porque muita gente fala assim, olha, percebi a oportunidade. Falei, não, a minha oportunidade foi o seguinte: eu fui demitido da agência onde eu trabalhava de uma maneira totalmente inesperada. Eu tava quebrado, com 3 contas no banco, tava devendo, tava com o nome sujo. Eu falei, cara, mais do fundo do poço eu não posso ir. Então tomei impulso e subi, resolvi abrir a PR por 2 motivos. O primeiro é porque eu enxergava que existia uma lacuna de qualidade em assessoria de imprensa para quem trabalhava no mercado de startup. E eu queria oferecer do meu jeito, daquilo que eu acreditava, com mecânicas e padrões que eu encontrava, porque eu acabei desenvolvendo e achando que era o ideal. E o segundo é porque eu percebi que ali em 2000, começou mais ou menos em 2009, mas de 2013 para cima o foguete ganhou velocidade. Para trás não vai. Então, assim, se para trás não vai, eu preciso ser a principal oferta do meu serviço para um mercado. Então, ali foi o casamento de motivação, porque, querendo ou não, quando você passa por uma situação ruim, demitido, quebrado financeiramente, você fala, bom, cara, agora é a hora. Assim, tem muita gente que empreende quando tem grana, quando tem motivação e quando está estável na vida. O meu foi o caso oposto, e eu respeito os dois espectros. Então, continuo sendo aquele cara de 2013 com a mesma cabeça de quebrado, de demitido e falando, cara, eu quero mudar o mercado, quero mudar uma forma. Hoje, apesar da PR, como você definiu, eu fico muito honrado por ser a queridinha do mercado de startups, eu tenho a mesma mentalidade. Eu acho que a gente tem que continuar sendo uma oferta diferenciada de assessoria de imprensa para empreendedores que podem estar nos ouvindo agora e não fazem ideia do que é isso, mas que absolutamente tem necessidade, porque toda startup precisa se comunicar bem, né? Ninguém cria uma marca para morrer, né? Ninguém fala assim, pô, vou abrir uma empresa, mas essa empresa vai durar 1 ano só, então não preciso me preocupar com marca. Não, o empreendedor é o sonho dele, então muitas vezes ele abre a empresa para que aquilo mude o mundo de alguma forma e, portanto, essa marca vai ser perene. Já que você cria uma marca para durar para sempre, por que você não vai cuidar dela? E assessoria de imprensa é uma ferramenta de construção de marca, nada além disso.
Legal. E aí, Bruno, me conta, o que o LinkedIn não conta sobre você?
Olha,
o que você gosta de fazer? Quais que são os seus hobbies? Conta pra gente.
Cara, acho que o LinkedIn não conta nada sobre mim, sendo muito sincero. A minha exposição nas redes sociais, ela é totalmente voltada pro profissional. Eu sou muito reservado. com relação ao pessoal, mas eu acho que aqui é o momento de contar. O que ele não conta? Ele não conta que eu sou casado, que eu tenho um filho lindo de 5 anos, que é a razão da minha vida, que é a essência da minha vida. Tudo que eu faço por ele, as noites mal dormidas, as 13 horas de trabalho diária, quase às vezes, é pelo meu filhote, claro, pela minha esposa, pela minha família. Mas sou um cara muito família, sou um cara que se eu não estou trabalhando, provavelmente eu estou com a minha família. Mas eu sou um cara que tenho posições firmes, né, fora do campo profissional, mas tenho posições firmes. E sou um cara muito sossegado. Muito sossegado, sou caseiro ao extremo, não sou de ir pra festa, balada, tal. Aliás, tem coisas que eu pago pra não ir. Então o ecossistema dificilmente vai me encontrar numa festa, numa balada, a não ser, claro, que seja uma extensão
do trabalho.
Porque realmente hoje acabo colocando toda a minha energia que eu não gasto no dia a dia do trabalho para meu filho, para minha esposa, para minha família, porque esse é o Bruno. Sou um cara muito família, muito, muito, muito mesmo. Eu e o LinkedIn não falam nada sobre isso. Aliás, nem o LinkedIn, nem o Instagram. O Instagram é todo voltado para falar de comunicação, para falar de marcas, para falar de parcerias, para falar sobre a PR.
Uhum.
A PR, ela é a minha primeira e última aventura profissional. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu ainda acredito que a PR, se a gente for fazer uma comparação, ela ainda não aprendeu a engatinhar se for uma criança, né? Então ainda tem um longo caminho para frente. A gente tem muito para oferecer para o mercado. A gente hoje a gente acredita que tem ainda uma lacuna de conhecimento importante, que o Café Comigo é ferramenta fundamental, que é de educação empreendedora.
Ai, que bom. Bom, aí vi que você gasta toda aí a sua energia com a PR. Então, eu quero te convidar para fazer um pitch sobre a PR Comunicação. Conta para gente o que torna a PR tão diferente das outras agências de comunicação.
Adoro essa pergunta. Eu me coloco agora no lugar dos caras que eu faço mentoria, porque eu dou mentoria também de pitch pela B Startups. Vou me colocar no lugar agora. Você vidraça, acho ótimo.
Viu que eu fiz o dever de casa?
Boa, muito bem. Eu gosto de sair da zona de conforto, gosto assim. Vamos lá, pitch da PR. Eu vou tentar, e eu brinco com os meus clientes que... e aí eu vou fazer uma brincadeirinha com eles que provavelmente vão ouvir. Eu falo que as startups fazem um elevator pitch e os assessores de imprensa com jornalistas fazem o floor pitch. A gente tem 5, 10 segundos para convencer o jornalista a nos ouvir mais. Eu vou tentar fazer isso com os ouvintes do Café Comigo.
Uhum.
A PR Comunicação é uma assessoria de imprensa especializada no mercado de inovação, que hoje tem a melhor equipe de assessores de imprensa do Brasil e que tem os melhores contatos entre os jornalistas que cobrem o segmento. Mas o ponto não é esse, o ponto é: a gente quer tornar a sua marca relevante para quem te consome. Porque no nosso entendimento, a admiração vende.
Ah! Minha próxima pergunta, por que admiração vende? Eu vi essa hashtag várias vezes, tem no seu site, no YouTube, no seu Instagram. Conta pra gente, qual que é o grande segredo atrás disso?
Então, de novo, não tô puxando seu saco não, mas só excelentes perguntas, viu? Por isso que eu não quis ver antes, porque eu falei, quero ser pego de surpresa. Tem bastante gente que me faz isso, fala assim, cara, eu entendo o que você quer dizer, mas não entendo o que significa. Isso é ótimo, isso é o meu objetivo.
Uhum.
Porque, assim, quando a gente fala de assessoria de imprensa, a gente está falando de exposição de marca. Então, a gente quer que uma startup, um agente de inovação, uma marca, saia em uma reportagem para que esta reportagem seja lida por um tipo de público. E qual é a grande fórmula no nosso entendimento? Não adianta a gente virar para um empreendedor e falar, olha, sair na mídia vai te dar reputação positiva, vai te dar endosso de marca, vai te dar credibilidade. Porque no final das contas, tudo isso, apesar de ser importante, é intangível. Você não consegue medir o teu endosso de marca. Você não consegue medir a sua credibilidade. Você consegue medir sua reputação gastando milhões de reais fazendo pesquisa. Então, assim, é uma realidade muito distante. Os donos de startup hoje em dia, os caras têm KPIs, eles têm OKRs, eles têm investidor na jugular deles cobrando retorno de investimento, eles têm sócios querendo saber cada real que sai, como é que volta. Você tem controle, você tem startups fazendo due diligence. Então, assim, falar de coisas intangíveis para justificar assessoria de imprensa não é uma linguagem muito palatável para o mercado de startups. E aí um dia eu estava depois de fazer uma reunião de prospecção, fui para casa, falei meu, falei hoje com um cara que não conseguia entender o retorno de assessoria de imprensa, porque ele ficava insistindo, eu quero saber do ROI, eu quero ROI, eu quero ROI, eu quero ROI. E a gente falava, mesmo assessoria de imprensa não tem como te dar um ROI, porque a gente não é responsável pelo processo de compra. Agora, eu parei para pensar, falei assim, pô, mas peraí, o lead desse cara nunca vai chegar até ele se ele não gostar ou se de alguma forma não enxergar necessidade. Só que para alguém gostar de uma marca ou enxergar necessidade, ela tem que de alguma forma admirar. Ela tem que olhar e ter empatia. Ela tem que olhar para uma marca e falar, cara, eu empatizo com isso, eu preciso comprar, ou, puxa, cara, eu tenho essa necessidade de empatizar com essa marca, deixa eu ir lá. E quando a gente fala de empatia, a gente está falando de admiração. A gente admira. E o ponto fundamental, se a gente olhar um processo de compra, é onde não tem admiração, não tem compra. Você não tem troca de dinheiro. Dani, vou te fazer uma pergunta que com sim ou não você mata. Você compra aquilo que você não admira?
Não.
É esse o ponto. Então, para as marcas venderem mais, elas precisam ser admiradas. Então, quem sai na mídia, o objetivo é dar notoriedade. Tem uma palestra que eu faço, como eu sou de humanas, né? Fiz jornalismo, obviamente eu não sei fazer nenhuma conta se eu não tiver uma calculadora do meu lado. Então, eu tentei fazer uma matemática de humanas. Para uma marca ser admirada, ela precisa de três coisas. A primeira, ter um produto que preenche uma necessidade. A segunda, ela realmente resolver um problema. Porque não adianta você falar que tem um produto e não resolver o problema. E a terceira, ser notória. Se você for desconhecido, você não vai ser consumido. Ninguém compra aquilo que não conhece. Mas
Não
ao
dá nem
mesmo.
para querer, né?
Exato. E ao mesmo tempo, quando você conhece quando você tem um primeiro impacto com uma marca, um produto ou um serviço, a primeira coisa que você faz é em busca de informação. Então eu faço um exercício também que eu faço aquilo com você. Bom, vamos supor que você está querendo trocar o seu microfone aqui, que é maravilhoso para gravar o podcast. E aí você fica sabendo que alguém te fala que tem um microfone XPTO, da marca XPTO, que é o melhor do melhor do melhor. E você fala, vou comprar. Qual a primeira coisa que você faz?
Vou dar um Google.
Exatamente. E se você não acha um e-commerce que você nunca ouviu falar na vida e você está com medo de pôr teu dado do cartão, o que que você faz?
Não coloco meus dados lá.
Exatamente. Por quê? Porque você não admirou, você não criou a empatia e você não tem todo aquilo que precede o processo de compra: reputação, conhecimento, credibilidade. Então, no fundo, no fundo, para a gente, e o Admiração Vende cumpre esse papel, ele quer mostrar para os empreendedores que se você não for admirado, você não é consumido. Quem é admirado, vende. Admiração vende e uma assessoria de imprensa, ela tem este objetivo. Ainda mais, especialmente para startups que sofrem com um processo de desconfiança inicial, de largada. Então, se você oferece um produto que muda ou um serviço que muda a forma de um padrão de consumo, você tem uma desconfiança inicial. E você convence o público a te consumir com uma reputação bacana, com exposição na mídia, quando você tem um endosso de um jornalista mostrando o problema que você resolve. Não vou fazer uma palestra aqui sobre admiração verde, mas se deixar eu falo. Mas resumindo, as startups precisam ser notórias para serem admiradas, para vender mais. E por isso que a gente adotou essa hashtag, por isso que hoje a gente tem o Admiração Vende como um lema e que a gente quer que todos os nossos clientes entendam isso, que esse é o nosso objetivo.
Legal. Bom, Bruno, muita gente pensa que assessoria de imprensa é uma demanda para grandes empresas ou para empreendedores que estão mais consolidados no mercado. E o fato que você tem mostrado aqui que serve para toda e qualquer pessoa, startup, que querem se destacar na mídia, E também ter um certo controle sobre isso, né?
Certo.
Então conta pra gente, qual que é o momento certo para uma startup contratar um serviço de assessoria de imprensa?
Puta, essa pergunta
qual que
é
o trabalho interno que você tem que fazer aí antes de procurar um profissional como vocês?
Essa pergunta é matadora, porque assim, assessoria de imprensa, de fato, e você tem absoluta razão, ela serve para qualquer marca. O que difere é o momento de contratar. E aí eu vou voltar um pouquinho, vou tentar traçar a jornada do empreendedor.
Tá.
Às vezes o cara não tem dinheiro, ele resolve fazer uma startup ou começar um novo negócio. E aí o dinheiro é curto, é contado, e ele está naquela fase de MVP.
Uhum.
Esta fase de MVP, você não vai fazer assessoria de imprensa. Aí ele validou o produto, ele tem o MVP rodando, e ele entra no que a gente chama de early stage, que é uma tração baixa, para corrigir erros. Este também não é o momento de contratar. E por que eu digo isso? Porque quando você vai buscar assessoria de imprensa, você vai buscar uma exposição muito maior do que você tem. Então, se a gente fosse responder objetivamente, é MVP early stage, você não contrata, você não pensa em assessoria. Começa a pensar quando você entrar numa etapa de growth. Aí você fala, por quê? Bom, são três perguntas que eu acho que pode resumir, que cada empreendedor deve se fazer para saber se é a hora de contratar uma assessoria. A primeira, eu estou pronto para receber um aumento de demanda maciço? Porque a partir do momento que você vai para a imprensa, você não tem controle da quantidade de demanda que pode chegar. Então você fala, putz, vamos dar um exemplo aqui. Pô, eu tenho um e-commerce de microfones. Eu estou pronto para atender, eu tenho no máximo em estoque 50 microfones.
Uhum.
A partir do momento em que eu saio num veículo que pode expor esse produto e o meu e-commerce, eu não tenho certeza se vai chegar um cliente, 10 clientes ou 200 mil. Então, assim, não existe coisa mais frustrante do que você ser impactado por uma marca que resolve o seu problema e quando você vai consumir, ela não está disponível para você. Então, se você não está pronto para receber aumento de demanda em massa, não pense em assessoria. Porque você, o primeiro impacto que o teu cliente vai ter com a tua marca, ele vai ser negativo.
Vai se queimar, né?
Exato. Segundo ponto, a experiência que eu ofereço, tanto em termos de produto quanto em serviço, ela está perto do estágio ideal ou no estágio ideal? Se a resposta for não sei ou não, não contrate assessoria de imprensa. Porque vamos usar o mesmo exemplo do microfone. Eu vou lá, ofereço, eu tenho um e-commerce, eu estou com um estoque bacana, mas o processo de compra deste microfone, eu estou com problema na hora do carrinho, eu estou com problema na hora do pagamento, eu estou com problema na hora de fazer cadastro, ou o meu UX não está pronto. Cara, se você não está pronto para oferecer uma experiência bacana para o teu público-alvo, para a tua persona, o segundo impacto que ele vai ter também vai ser negativo. Então você tem que estar seguro de que você vai encantar aquele cliente, mesmo que seja para resolver um problema pontual e rápido. Então, não adianta você pensar em assessoria se você não está seguro. Existe uma frase, acho que você conhece, da Sheryl Sandberg, que é VP do Facebook, e não sei se está no livro dela, mas eu acho que sim, que o feito é melhor que o perfeito. Eu digo que essa frase é muito boa, mas quando a gente fala em comunicação, eu adaptei ela. O feito é melhor que o imperfeito, porque experiência é tudo. Se a sua experiência estiver imperfeita, muito provavelmente a tua startup vai ser imperfeita como um todo. Mas beleza, vamos supor que você está seguro para receber aumento de demanda e que você está seguro sobre a experiência que você oferece. Quando contratar? E aí eu venho com uma provocação. Eu estou tentando cunhar um termo que eu acho que é importante, que eu batizei de tração mínima razoável. O que é tração mínima razoável? Quando a gente liga para um jornalista para apresentar uma nova empresa, uma nova startup, uma das primeiras perguntas que o jornalista faz é: de quantas pessoas essa empresa resolve o problema? Se a gente não consegue comprovar que ela resolve o problema para uma parte considerável do público dela, ele não é uma empresa capaz de ser notícia. Vou usar o exemplo de uma caneta. Vamos supor que eu venda canetas e que existam no Brasil apenas 10 pessoas que comprem essa caneta. E aí eu vendi 5 canetas para 5 pessoas diferentes. Quando eu ligo para um jornalista, eu posso afirmar que eu tenho 50% do mercado.
Uhum.
Quando eu vendo canetas e eu tenho no Brasil 10 milhões de pessoas que compram canetas, eu vendi as mesmas 5 para uma pessoa só, eu tenho 0,00000 casas decimais por cento do meu mercado. Eu não comprovei a minha relevância para jornalista ou pro jornalista. Então, tração mínima razoável, cada empresa tem que saber qual é. Quanto do mercado você tem, qual é o tamanho do seu mercado e para quantas pessoas você resolve o problema. Isso é importante. Por quê? Porque esse ano eu completo 11 anos no mercado de startups, divulgando startups. Os jornalistas hoje, eles também evoluíram, eles também entenderam o mercado. De 2009 a 2012, você não tem noção, e você ouvinte do Café Comigo, de quantas reportagens foram feitas de startups que não sobreviveram pelo quinto mês.
Uhum.
E os jornais entenderam, os veículos de mídia entenderam que noticiar uma empresa que tem a pretensão de mudar uma forma de consumo, oferece um serviço novo, sem ter a certeza de que aquela iniciativa vai durar por mais de 6 meses, é o que eles chamam de barriga, de notícia falsa. Então, os jornalistas entenderam que é importante ter um período de maturação. Vou dar um exemplo prático. O site da Exame não noticia mais chegada de startup ao mercado. Então, se a startup chegou ao mercado, tem 6 meses de vida e quer sair na Exame, esquece. A não ser, claro, que toda regra tem exceção, né? A não ser que aquela startup chegou, conquistou 30 milhões de clientes ao redor do mundo e é uma mudança disruptiva absurda. Aí é uma exceção. Mas, via de regra, não sai. Porque os jornalistas da Exame entenderam que não dá para trabalhar com aquilo que não é real. Eu faço uma brincadeira. Em 2012, antes da piada existir, eu trabalhava em outra agência e a gente conseguiu emplacar uma matéria de página inteira num jornal que chama Brasil Econômico, que hoje não existe mais, mas existia na época. Um jornal de negócios.
Uhum.
Uma página inteira falando sobre uma startup de cartão postal. É bizarro, né? Bizarro, assim, mas a gente conseguiu emplacar. Aquela startup em 6 meses não existia mais. Então, assim, você se coloca no lugar do jornalista que escreveu aquela reportagem dizendo que a startup prometia faturar X milhões, ter tantos mil clientes e arrecadar tanto de investimento.
Eita, que esse papel aceita tudo, hein?
Pois é. E aí, 6 meses depois, a startup não existia mais.
Uhum.
Então, o jornalista aprendeu isso. Isso impacta também o trabalho de assessoria de imprensa pro lado positivo.
Uhum.
Ou seja, a tração mínima razoável ela é fundamental para indicar quando é que você começa um trabalho de assessoria. E aí tem muita gente que quer contratar PR que fala, cara, mas você é maluco, eu tô querendo colocar dinheiro na tua empresa, você fala não? Eu falo, ué. E até coloquei no meu Instagram esses dias. Tem uma frase que eu tenho um post-it escrito em cima da minha tela que é, perco receita, ganho respeito. Eu prefiro mil vezes virar para o empreendedor, que é um cara que às vezes pegou grana emprestada de família, de rescisão contratual, de indenização, vendeu carro, hipotecou imóvel, pegou dinheiro emprestado de investidor que ele nem conhece por causa de um sonho. Eu olho para ele e falo, cara, eu respeito seu dinheiro. E respeitar o seu dinheiro significa eu não vou fazer você gastar um dinheiro comigo se você não estiver pronto.
Uhum.
Eu acho que isso é uma forma, não é porque isso não torna a PR diferente. De novo, eu não acho que isso seja diferencial, isso é obrigação. Respeitar o dinheiro do investidor, do empresário, do empreendedor, do investidor. Eu falo, cara, um momento certo é esse, me procura quando você chegar nesse estágio. Eu perco tua receita agora, eu ganho seu respeito e a tua memória para quando você quiser começar. Porque essa é a minha regra, eu acho que assim, as pessoas esquecem, e aí eu vou para a tua segunda pergunta. O que o LinkedIn não conta do Bruno? Eu sou empreendedor também. A diferença é que eu nasci quebrado. Eu não peguei dinheiro emprestado de ninguém. Eu fui só bootstrap o tempo todo. Mas o meu dinheiro tem o mesmo valor que o dinheiro do dono de startup. Eu não quero olhar para esse cara e falar assim, opa, aqui tem dinheiro, deixa eu tirar o dinheiro aqui. Não, eu quero ajudar o cara a ele performar, a ele realizar o sonho dele. Claro que eu quero ganhar dinheiro com isso, mas eu quero ganhar dinheiro junto com ele, e não sozinho. Né? Eu me sinto, e aí eu acho que, respondendo a tua pergunta, quem é você na fila do pão, eu vou adaptar. Quem sou eu na fila do pão do ecossistema de startups? Eu sou só mais um empreendedor. E empreendedor respeita o dinheiro de outro empreendedor. Então, essas três perguntas acabam guiando isso, falando que o momento certo de se contratar uma assessoria de imprensa é quando você tem uma tração mínima razoável, quando você está pronto para aumentar a tua demanda, quando a tua experiência está bacana.
Legal.
É isso.
Muito bem. E aí, essa startup está nessa fase de tração. Agora, conta para a gente como que ela vai se beneficiar da assessoria de imprensa. Se você fosse colocar isso em bullets, explicando para esse empreendedor que está te procurando pela primeira vez e a primeira assessoria de imprensa, como que vai ajudar na prática, no dia a dia?
Bom, uma assessoria de imprensa, resgatando um pouco da minha resposta anterior, a gente quer que uma empresa se torne notória. Notória não é ser famoso. Notória é ter notoriedade com o público que a consome. Então, o primeiro objetivo é você se tornar conhecido por quem pode ser seu cliente ou para quem é importante para você. O segundo ponto é você construir uma reputação sólida. Porque na cabeça do consumidor, quem sai na mídia tem uma reputação positiva.
Uhum.
As marcas que saem na mídia têm uma reputação positiva. Ponto. Né? Não adianta entrar na fase teórica de explicar o que é reputação sólida, porque, cara, saiu na mídia. Se um jornalista falou sobre aquela empresa, na cabeça do consumidor quer dizer que aquela empresa tem uma reputação sólida.
Uhum.
E o terceiro ponto é, se você não faz, o teu concorrente faz. Então, assim, se você não pensa em assessoria de imprensa, o seu concorrente pensa. Ah, mas eu não preciso porque eu ganho dele de mercado. Hoje.
O jogo pode virar, né?
Exatamente. Porque existem, e por incrível que pareça, isso existe muito, Dani. Quando você pega, você tem dois players de uma mesma solução. Um é gigante, o outro é pequenininho, mas esse pequenininho faz assessoria de imprensa. A percepção da persona, do público consumidor deste produto ou desse serviço é de que eles têm semelhança de tamanho, de oferta de produto. Então não adianta você ser grande para dentro de casa. Você precisa ser grande para fora de casa também. Você precisa se mostrar essa grandeza, porque esse é um diferencial competitivo. Tem as estratégias em assessoria de imprensa, tem uma que eu acho que vale a pena, que é o que a gente chama de ser first mover de mercado. Isso traz um diferencial muito grande. Quando você é o primeiro do mercado a fazer algo, a oferecer algo, isso te dá um diferencial de competitividade, de largada com relação aos teus concorrentes. Então, quando você vai para a mídia e fala, cara, eu cheguei para resolver um problema que ninguém resolve, 3, 4 meses depois, pode surgir outros 15 concorrentes. Você sempre vai ser lembrado como o primeiro.
Uhum.
E o pioneiro tem uma referência especial.
Tem o seu lugar,
né? Tem o seu lugar, sempre. Isso, tem casos já no Brasil que aconteceram isso. E eu posso trazer casos clássicos. A 99, por exemplo. Pode falar a marca aqui, né?
Pode.
A 99 táxis. Ela foi a primeira a fazer isso. Teve uma época, em 2013, que chegaram a ter 15 aplicativos de táxi. Eu, inclusive, atendi um na PR, que chamava Táxi Já. E a nossa estratégia foi colar na 99 e na Easy, para em todas as matérias que eles tivessem, a gente tinha que estar também. Era esse o objetivo.
Uhum.
Hoje, 7 anos depois, os outros 15 não existem mais. Quem existe até hoje? 99.
Uhum.
Por quê? Porque ela pensou em assessoria de imprensa, e a Easy também, desde o primeiro minuto. A gente precisa começar para ser forte mover de mercado. Então, qual que é a diferença base se a gente for colocar em bullet points? O último é, se você resolve um problema que ninguém resolve, você precisa contar. E se você tem um concorrente que anuncia o que ele faz, você também precisa dividir essa história. Porque senão você não vai brigar de igual para igual. Não adianta o quão melhor você seja. Você nunca vai brigar de igual para igual. Eu tenho um cliente, dá tempo de contar uma história
rápida?
Claro.
Rápido.
Eu tenho um cliente...
Eu ia te pedir um case, então já conta.
Eu tenho um cliente que eu nem chamo de cliente, eu chamo de amigo já e de irmão. O Samir Yazbek do Crânio. O Samir, ele é um...
É um querido. Oi, Samir.
Oi, Samir, meu amor. Tudo bem? mas hoje ele é meu amigo, assim, a gente... Eu brinco com ele que é um encontro de almas, assim, a gente é muito parecido de valores, de caráter, de postura, de jeito de tocar as coisas. A gente tem uma empatia, uma sinergia no jeito de pensar e de agir, que é incrível. E o Samir foi o primeiro cliente da agência, primeiro cliente da PR. Ele assinou contrato com a PR em 2013, quando a PR não tinha nem 24 horas de existência.
Nossa.
A PR nasceu dia 11 de março de 2013. No dia 12 de março, antes de ter 24 horas, o Samir falou, me manda o contrato que eu vou assinar. E ele estava com outra agência, ele quebrou o contrato com essa outra agência para trabalhar comigo. E o Samir, ele tem uma fala que eu acho incrível, que ele já até contou isso no nosso podcast e em palestras, que é o seguinte. Ele costuma colocar em um gráfico duas barras entre entregável, entregas da empresa e percepção. Se a percepção da empresa é maior do que o que ela consegue entregar, naturalmente a percepção desce e se equilibra com as entregas. Agora, se entrega e percepção estão no mesmo nível, sempre a percepção vai crescer. Ela acaba levando a barra da entrega sempre para cima. Então, não adianta você ter uma percepção maior daquilo que você entrega, e isso é fundamental. Falando aqui no popular, não adianta também você fazer assessoria de imprensa e não ser aquilo que você quer se mostrar. Porque isso não se sustenta. Então, é importante você ter a mesma percepção daquilo que você faz no dia a dia. Não adianta você falar que você fatura milhões faturando milhares. Não adianta você dizer que você tem 70 clientes tendo 7. Isso não se sustenta no dia a dia. Então, é importante também o empreendedor ter essa consciência que aparecer na mídia não é aparecer a qualquer custo. Aparecer na mídia tem um objetivo comercial, ponto. Então, eu gosto muito dessa diretriz do Samir, porque nesses 7 anos que a gente está junto, ele está com a gente até hoje, mais ou menos uns 2,5, ele tirou muito pé de assessoria de imprensa. Ele queria divulgações só pontuais. Por quê? Porque ele falou, cara, não adianta eu divulgar aquilo que eu não entrego. E ele ficou 2 anos desenvolvendo uma solução para o Bradesco, que é a BigQuest, que hoje é case, sabe? Hoje ele é a principal ferramenta de treinamento corporativo do Bradesco. Ele ficou 2 anos trabalhando na entrega dele e hoje a percepção é igual. Então, o Crânio é um baita de um case de sucesso, de posicionamento, de uso correto de assessoria de imprensa, de percepção correta, de reputação sólida e de entrega.
Legal.
Acho que isso é fundamental.
Bacana. E falou aí de um empreendedor super querido aí, mineiro como eu.
Ele fala que ele não é mineiro não, que ele é mineiroca.
Mineiroca.
Que ele é de Juiz de Fora, que é mais perto do Juiz de Fora do Rio de Janeiro do que de Belo Horizonte. Ele fala que
mistura.
Ele é mineiroca. Ele trouxe pro Flamengo pra você ver como ele tá certo. Ele é flamenguista, mineiro flamenguista. Nunca vi isso,
não,
mas tudo
tem,
bem.
Né? Bom, Bruno, agora eu quero fazer um giro pelo Brasil. A gente se conhece, acho que desde 2013, 2014, eu acho. E de lá para cá, eu sempre percebo você apoiando startups em diversos formatos, seja através da BS como mentor, seja como palestrante. Você já atendeu diversos empreendedores, até mesmo no Cubo Itaú, onde eu trabalhava fazendo workshops e tal. E aí eu quero te perguntar, o que você tem visto aí pelo Brasil, nas diferentes regiões, quando a gente fala de empreendedorismo digital? Conta pra gente aí a sua percepção. Rodando o Brasil, atendendo empreendedores.
Cara, eu fiz um resumo disso, até coloquei no LinkedIn, isso o LinkedIn conta, mas eu acho que aqui dá pra gente se entender um pouco mais. O ano passado eu rodei 44 mil quilômetros.
Nossa.
Eu viajei as 5 regiões do Brasil, se não me engano faltaram 3 ou 4 estados só pra visitar, o resto eu tive. Fazendo workshop, palestra, curso, para dar reunião com o cliente, tanto faz. E a reflexão que eu faço é, nós estamos num momento mágico. E o ano passado foi o ano dos unicórnios no Brasil, né? A gente chegou a 10 este ano em janeiro, antes do primeiro dia, antes do dia 15 de janeiro a gente já tinha 11, o último foi a Loft. Qual que é a relação dos unicórnios com o ecossistema, né? Eu tô indo para uma ponta e você perguntou da outra. E eu consigo unir essas duas pontas dizendo assim, quanto mais uma ponta estica a corda, mais a outra segue. Então, assim, para o mercado brasileiro hoje ter 11 unicórnios, isso demonstra que lá na ponta final, que são as cidades fora dos grandes eixos, fora das grandes metrópoles, fora do eixo, eu nem falo Rio-São Paulo, mas Rio, BH e Floripa, por exemplo, que são as...
São
e Porto Alegre,
polos, né?
É, os quatro, digamos, se a gente pegar Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte, se concentra ali pelo menos 70% das startups do Brasil. Se você sair desses, você vê gente que olha para esses unicórnios e fala, cara, eu quero chegar lá, por onde eu começo? E isso acaba gerando uma demanda e um entendimento e uma educação e iniciativas que a gente não via. Então, quanto mais unicórnio a gente tem, mais lá na ponta as pessoas vão se sentir motivadas a mudar o mundo de alguma forma através do empreendedorismo. E não é pelo dinheiro, e aliás, isso é uma crítica que eu faço gigante, depois se você abrir espaço eu vou replicar essa crítica. Mas não é pelo lifestyle de quem ganha muito dinheiro, de quem tem empresas bilionárias. Mas é pelo propósito. Então você vai para Campina Grande, você vai para João Pessoa, você vai para Manaus, você vai para Gramado, você vai para Caxias do Sul, tudo cidade que eu fui. Você vai para Cuiabá, você vai para Campo Grande, você vai para Fortaleza, você fala: bicho, as pessoas já estão olhando para os unicórnios e já entendendo a jornada empreendedora como extremamente necessária. Ninguém tem aquela ilusão de falar assim: quero ser milionário. Todo mundo olha para os unicórnios e fala assim: cara, eu tenho um longo caminho para percorrer. Então, mostra um ecossistema nacional cada vez mais maduro, cada vez mais preparado e mais desejoso assim de boas práticas, sabe? Precisando de bons exemplos, de gente que vai lá, puxa pela mão e fala: cara, vem cá, se une com essa ponta aqui que eu acho que vocês podem conversar. Fulano aí do norte, fala com o cara aqui do sul, ou fulano do sul, conversa com o pessoal ali do Nordeste, e aí você é muito boa nisso, né, de realizar conexões. Mas uma das funções das minhas funções também é realizar essas conexões. Então, assim, às vezes eu tenho um cliente que num bate-papo fala: meu, eu tô com um problema, sei lá, tô chutando, de split de pagamento. Eu falo: cara, eu conheço três startups, uma delas é do Nordeste que faz isso. Tô, senta aqui, conversa com o cara. Eu me lembro de um case incrível, assim. Eu tava no Gramado Summit, que aliás é um baita evento, todo mundo precisa ir lá em Gramado, um baita do evento. Eu tava lá na Gramado Summit, e aí a gente tem lá todo a parte de exposição de startups, né? Startups que estão começando ou em outro nível, etc, etc. E tinha uma startup lá. Se não me engano, de Fortaleza, que estava com um problema de recebimento de pagamento recorrente. E lá do outro lado tinha uma startup de Teresina, gigantesca, que chamava Receber, que fazia exatamente isso. E eu conheci os dois empreendedores e num bate-papo falei: peraí, mas vocês estão um do lado do outro, Teresina e Fortaleza, vocês estão aqui no sul e vocês não os conhecem? Vem cá. Coloquei os dois para sentar. Acho que os dois fizeram negócio, evoluíram na conversa. Então, assim, esse é o exemplo de que como o ecossistema está maduro, o que está faltando é aquele ponto de conexão. Como é que a gente conecta os pontos das pessoas? Mas que existem cases nacionais de startup, empreendedorismo, de coisas muito legais, isso existe. Vou dar um exemplo. Em Manaus, por exemplo, tem uma startup que é incrível, chama Unisafra. Que basicamente faz o trabalho de entrega, ele pula o intermediário do pequeno produtor de horticultura para o consumidor final, sabe? E isso ajuda o pequeno agricultor a ganhar mais e ajuda no frescor da entrega para quem consome. Cara, como é que isso não está conhecido em nível nacional? Sabe? Como é que,
Vai ficar aqui
né?
no
Pois
podcast.
é,
Podem pesquisar aí,
vamos lá. O
Unisafra.
Macaulay, que é o fundador, vai me pagar um café depois. O café comigo, tá fazendo jabá para ele vai me pagar um café depois. Mas você tem inúmeros exemplos de outras startups que fazem isso. Vou dar um exemplo. A Trider em Porto Alegre, que acabou, ela tá expandindo nacionalmente, ela já tá em seis cidades. Que é uma plataforma de contratação de prestador de serviço, eletricista, empregada doméstica, faxina, babá, etc, etc. A Trider, como é que ninguém conhece isso? Já está em seis estados do Brasil. Elas estão em São Paulo, onde nós estamos, se não me engano, há um mês, ou desde o começo do ano, ele já tem mais ou menos 700 pedidos por dia de cotação. É muita coisa. Cadê o ponto de conexão? Né? Como é que essa startup se torna mais ou menos conhecida? Obviamente, eu estou dando exemplos de norte a sul, né? Nordeste, centro-oeste, mas para resumir, para tentar ilustrar a tua pergunta, o que que eu estou vendo? Eu estou vendo um ecossistema cada vez mais maduro, eu estou vendo startups cada vez mais performando, eu estou vendo gente cada vez mais pronta para receber investimento. O que elas estão precisando é, e aí puxando a sardinha para o meu lado, exposição. Vamos dar exposição para essas iniciativas.
Legal. Eu vou aproveitar e mandar um alô aqui para algumas pessoas que estão fazendo a diferença, movimentando as comunidades, que é o Rangel Miranda, lá de Rondônia.
Rangel canta muito bem. Você já viu o vídeo dele cantando?
Não?
Toca e canta muito bem, cara. Pergunta para ele.
Opa, preciso conhecer, hein? O Alexandre Souza, lá em Floripa.
Grande Ale, grande Ale. Um baita de um cara querido pra caramba, super gente fina. Me levou pro Startup Summit ano passado. Espero que me leve esse ano de novo, porque é um baita de um evento.
O Daniel Gottenauer, lá de Manaus.
Esse
alô,
mora
Manaus.
No coração. Alô, Manaus. Grande Dani. Cara, um dos caras mais queridos. Um sócio do Cardume, investidor de startups. Hoje está no Cydia. Meu, Dani é muito gente fina.
Já fui lá conhecer o Cardume, hein?
É bom, né?
É um alô pro Guga Mota, lá do Rio de Janeiro.
Ah,
sempre
Guguinha.
Movimentando.
Guguinha, fala empreendedor. Não é? É que ele abre o Instagram. Ele fala empreendedor.
O Luiz Gomes, de Recife, bombando ali no arroba feed do Luiz, que comanda Overdrives, a aceleradora aí de Recife.
Luiz, já falei com ele, já tive com ele em alguns eventos, se não me engano, já troquei, mas só tenho referências positivas também.
O Carlos Magno, de Goiânia, sempre ouvindo aqui esse podcast.
Grande Carlos Magno, tive com ele na Campus Party. É, lá de Goiânia, que a Cris Taveira conseguiu fazer.
Opa.
Na primeira edição, tive lá ano passado, foi demais, muito legal também.
E outro alô pro Zé Soares, de Salvador, que tem colocado Salvador aí como uma das comunidades mais atuantes nesse cenário digital.
Oi Zé, tudo bem? Não te conheço, vamos conhecer? @ Bruno L. Pinheiro, vai, me chama lá, vamos conhecer.
Opa, muita gente fazendo a diferença aí, né?
Você só falou gente que também ilustra esse último ponto, gente que cria conexão. Esses caras são absolutamente importantes e fundamentais para o nosso ecossistema. O Daniel Gottenauer conecta todo mundo, ele foi um dos organizadores da Conferência Amazônica, ele é um cara essencial e fundamental para o ecossistema. O Rangel, lá de cima do norte do país, a gente fala, como é que esse cara... E ele é relevante para o ecossistema, sabe? Então, você só falou gente que ilustra perfeitamente.
Gente que faz, #gente que faz.
Não é, sabe aquela história? O Guguinha também, o Guguinha do Rio, é um cara que luta muito por boas práticas para o empreendedor de marketing. É um cara que é um dos caras que eu mais respeito de posicionamento, de valores. E assim, isso eu nunca falei para ele, mas eu vou falar agora. É um dos caras que eu mais admiro a sinceridade brutal como ele lida com as coisas. Ele não faz média com ninguém. Isso é muito legal. Guguinha, abraço pra você, velho.
Sinceridade vende.
Sinceridade vende também, e muito.
Bom, Bruno, eu quero te perguntar sobre o papel do empreendedor, né? Qual que é o papel do empreendedor a partir do momento que ele tem sucesso? Qual que é a responsabilidade que ele tem nisso? Então, você tem atendido vários... empreendedores em diversas fases de desenvolvimento do negócio, você conhece muita gente, e eu queria te ouvir sobre isso, sua opinião.
Cara, parece que essa pergunta foi telegrafada, porque lembra que eu falei, se você me permitir, vou te fazer uma crítica.
Ah.
A crítica é a resposta desta pergunta. Eu tenho visto um comportamento muito perigoso no ecossistema. E isso eu até alertei ano passado, eu fiz um manifesto no meu Instagram, 25 minutos, se você tiver paciência, você vê, mas se não tiver paciência, eu posso resumir aqui. Eu tenho uma crítica muito forte, porque existem empreendedores que não perceberam o tamanho da responsabilidade que eles adquirem quando fazem sucesso. Eu sei que, claro, todo mundo trabalha para si, mas se você quer servir de modelo para alguém, você não pode vender para um empreendedor que está começando, que está lá na ponta, de que empreender ele vai resultar num estilo de vida rico, milionário, sabe? Que o processo de ter uma startup, ele é extremamente doloroso, ele é penoso, ele é duríssimo, e que ter uma startup não significa que você vai ficar milionário, e que existem pessoas que estão vendendo esta imagem, que ter uma startup, se você trabalhar duro, se você acordar às 5 da manhã, se você varar madrugada, que você vai ficar milionário. E não vai. Sabe? Uhum. Então, lá na ponta, eu tô falando pro ecossistema que tá amadurecendo ainda, uma comunidade, sei lá, tô chutando, tá numa cidadezinha no interior de Tocantins, que olha esses caras que tiveram uma startup, que ficaram milionários, porque fizeram deals milionários por mérito deles, isso eu não tiro mérito, mas olha esses caras hoje e fala, cara, eu quero ter uma startup porque eu quero andar com o carro do ano, eu quero ter motorista, eu quero viajar 6, 7 vezes, eu quero tirar férias 3, 4 vezes por ano, eu quero ser convidado para camarote XYZ, eu quero ser patrocinado por marca de roupa. Ter uma startup não é isso, cara. E você precisa ter a noção da tua responsabilidade. Porque por mais que você não acredite isso, se você expõe o seu estilo de vida desse jeito, você tá inspirando pro lado errado.
Uhum.
E essa é uma crítica que eu faço pro empreendedor. Cuidado com os falsos ídolos. Não coloque ninguém em pedestal. Olhe para a pessoa e saiba extrair aquilo que é de bom e ignorar aquilo que é demais. Sabe? Então,
tem uma consciência crítica do que está consumindo.
Exato, cara.
Né?
Não olhe para a vida do cara ou da mulher, né? Quando eu falo cara, é genérico, sem gênero aqui. É, não olhe para a vida daquela pessoa e fale assim, eu quero ser igual, eu quero ter a vida que ela tem. Você fala assim, o que essa pessoa pode me dar de conhecimento para minha realidade? Legal, extraia o máximo que você pode e ignore aquilo que não tem a ver com o mercado. Porque o estilo de vida que algumas pessoas estão vendendo hoje, ele é eu não encontro outra palavra, mas ele é leviano para mostrar para quem está lá na ponta, iniciando agora, que aquilo não é o objetivo. Tem que tomar muito cuidado. E essa é uma crítica que eu faço sem o menor pudor. Porque o que eu vejo e o que eu convivo de empreendedor que se engana fácil com cases de sucesso, que não tem esse pensamento crítico de saber separar, mas a culpa também é de quem expõe, de quem ostenta, sabe? Ontem eu li uma frase, eu não lembro quem colocou no Instagram, mas é verdade. Sabe aqueles clichêsões? Trabalhe enquanto eles dormem e arranje um problema de saúde. Acorde às 5 da manhã e ganhe um infarto. Preciso você dosar as coisas. É claro que é trabalho duro, sim, mas isso não pode ser confuso para quem está começando de que ter uma startup vai resultar numa venda milionária, você vai virar milionário e vai viver vida de milionário. Não é assim. Uhum. Senão a gente não teria uma taxa de mortalidade de mais de 70% das startups. E mais do que isso, acho que isso é importante, que eu não falei lá. O Brasil não valoriza o erro. O Brasil vive uma cultura só de sucesso. Né? Então, assim, é importante demais falhar. É importante porque a falha te indica o caminho correto. Então, os maiores cases de empreendedores, de startups de sucesso que eu conheço, falharam várias vezes. E assumiram essas falhas e têm orgulho dessas falhas.
E aprenderam com esses
erros. E aprenderam. Né? Tem uma sessão na Pequenas Empresas Grandes Negócios, na revista, que na última página, que chama meu fracasso, meu case de fracasso, alguma coisa assim. E eu tô numa batalha de convencer todos os meus clientes a sair lá. Porque o cara não quer sair, porque, pô, meu fracasso, como assim? Eu acho importantíssimo você expor qual é o fracasso que você teve, porque isso só comprova quão grande você saiu disso. A Tatiana Pessoa, da Trustvox, saiu lá.
Nossa, hoje é aniversário da Tati.
Hoje é
um
dia...
Um beijo, Tati.
Hoje é dia 12, é isso? De fevereiro?
Isso.
Parabéns, Tatiana Pessoa, grande parceira, grande amiga. Uma das minhas referências morais, ela e Horácio Poblete, nesse ecossistema de inovação. Aliás, boa referência. Se você quer alguém que é um exemplo de case de sucesso, de pensamento crítico, Horácio Poblete e Tatiana Pessoa. Venderam a startup deles para Reclame Aqui, fizeram um exit. Mas depois de muitas tentativas e muitas falhas, olha a jornada desses dois, cara. Isso é exemplo. E aí, só pra complementar...
Vou fazer uma pausa aqui, gente. Volta lá no episódio número 1 desse podcast, que é a história com Tati e Horácio, aí, contando empreender como casal, né? Como é um bom negócio.
Eles são incríveis.
Voltamos aqui.
Voltamos. Mas só pra complementar a resposta anterior, é importante você falhar e entender como esse erro te ajuda. E aí, eu não quero deixar nenhuma ponta solta, não existe ódio ao sucesso, não é que hoje em dia no Brasil as pessoas odeiam rico, odeiam gente que dá certo. Não é isso, eu acho que todo mundo tem que ganhar muito dinheiro. Eu sou um capitalista, eu acredito nisso. Mas eu acredito muito mais em como você não ludibria pessoas que estão numa realidade completamente diferente da sua.
Uhum.
Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que é importante ser transparente, dizer que não é todo caso que vai acontecer, que não é todo mundo que vai criar uma startup que vai ter uma venda milionária, que ter uma startup não é sinônimo de ficar milionário. Então, eu acho que é importante ter responsabilidade e que, tomara, todo mundo fique milionário. Mas não crie uma startup com essa esperança, porque não é real. E bato palma para quem conseguiu ficar, e acho que por mérito, mas cuidado com... você tem uma responsabilidade muito grande. Sabe aquela frase do Homem-Aranha? Uhum. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Talvez essas pessoas não estejam entendendo qual é a delas.
Legal, legal. Recado dado, hein? Bom, Bruno, você tem mentorado muitos empreendedores, muitas startups. E agora eu queria te perguntar quem é o seu grande mentor ou mentora e qual foi a lição valiosa que você aprendeu com essa pessoa e que você pode compartilhar aqui pra gente nesse bate-papo.
Cara, eu tenho dois mentores morais e tenho um mentor profissional. Por que que eu separo as coisas? Porque eu acho que não adianta você ser o melhor profissional se você não tiver uma bússola e um compasso moral. Os meus dois mentores morais são meu pai e a minha esposa. E eu lembro de uma passagem, eu tava na época da faculdade e eu assistindo o Jornal Nacional, falei, cara, acho que eu vou largar a faculdade. Meu pai falou, por quê? Falou, pô, olha o William Bonner, pai, o cara ganha mais de 300 pau por mês, você acha que eu vou chegar num dia nisso? Ele falou, por que não? Falei, qual que é a tua régua? Eu falei assim, você quer ganhar dinheiro? Quer? Ele falou assim, se você for honesto, correto, digno e competente, o dinheiro vem naturalmente. Não importa o que você faça, se você vai ser jornalista ou piloto de avião, ou carpinteiro, ou pintor, não interessa. O que interessa é você não se perder e não fazer tudo por dinheiro. O dinheiro não pode ser um norte. Isso me deu um norte muito grande, dizendo, pô, então beleza, eu vou seguir em frente. E a minha esposa sempre, todos os dias, ela sempre me lembra de que se eu tenho uma exposição maior pelo meu trabalho, acho que eu não posso esquecer de onde eu saí. Que eu tenho que lembrar todos os dias como é viver. Desculpa, pode falar, palavrão?
Pode falar.
Ela fala, não esqueça como é viver na merda. Pra a gente não tendo que fazer conta. Hoje, se você tem uma empresa que vai bem, lembre todos os dias para você não se perder. Então, essas duas pessoas me dão muito compasso, uma bússola moral. E do lado profissional, eu não posso ser injusto aqui, quem me ensinou tudo o que eu sei sobre ser assessor de imprensa chama-se Luiz Cláudio Allan, que inclusive hoje ainda é assessor de imprensa, ainda é dono de assessoria de imprensa. Mas ele foi um professor, assim, eu não encontrei um outro cara que tivesse tanta capacidade para ensinar alguém como ele. Tinha um texto impecável, uma venda de pauta incrível, um raciocínio lógico incomparável. E ele me ensinou tudo o que eu sei. O tino de negócios a gente vai aprendendo, né? A parte técnica, não tem jeito, você precisa ter referência. E a minha referência sempre foi Luiz Cláudio Allan. Um cara tecnicamente impecável. E aí eu acabo unindo essas duas coisas. Quem me ajuda de um jeito e quem me ajuda de outro. E aí acaba fazendo uma mistura e saindo a minha própria. E acho que tá dando certo até hoje, não dá pra dizer que saiu errado, não.
Legal. Bom, Bruno, o Instagram, ele se tornou uma plataforma de diversos conteúdos que mostra desde estilos de vida até discussões mais técnicas, que tem a ver com quem são seus mentores aí. Agora eu queria saber quem são as pessoas que você acompanha no Insta e que tem te inspirado e que provocam reflexão sobre o universo empreendedor. Conta pra gente alguns arrobas que você gosta de seguir e aprender um pouco com eles.
Falei dois aqui, Tatiana Pessoa e Horácio Poblete, mas eles têm um perfil em conjunto que chama Startup Roots. Adoro, acho que eles são... eles dão insights, eles trazem temas relevantes, eles propõem discussões que eu acho que são fundamentais para quem está começando a jornada empreendedora. Um outro cara que eu adoro, que sempre traz conteúdo legal, é o Matt Montenegro. Arroba eu sou o Matt, se não me engano, com dois T's. O Matt é um daqueles caras, sabe, que põe o dedinho na ferida, que não tem rabo preso com ninguém, que fala aquilo que quer.
Matt sincero.
Exato. O Matt é demais, cara. Eu gosto muito do conteúdo dele. Gosto do Bernard De Luna. O De Luna é um cara que eu acho que passa a verdade de uma forma incrível. Gosto muito do pessoal da Gramado Summit, o Marcos Rossi, que é um cara que hoje eu posso dizer está na vanguarda assim, do que é inovação e do que é fazer evento, conteúdo para empreendedor. Adoro o que ele posta. E aí eu sou dois caras que eu sou muito fã. O Samir Yazbek, que já disse, também é um cara que adoro. E o Gustavo Caetano. Gustavo Caetano, CEO da Sambatec, pra mim, ele é um pioneiro. Ele é um mineirinho, né? Mineirinho, era quietinho na dele quando a gente começou a trabalhar com o Sambatec. Era um cara que, puta, pra convencer a dar uma entrevista, você tinha que mandar 15 e-mails. Sempre foi muito low profile, mas a capacidade dele, técnica, o conhecimento dele, a visão empreendedora é tão grande que é impossível não contar essa história pro mundo. Então, dei alguns nomes aí. Aí o pessoal vai falar, pá, tá faltando mulher nessa história. Eu acho também. Então sigam @eudanicarvalho.
Opa.
Porque eu acho que é muito legal. Porque você tem entrevistado pessoas que eu acho que são relevantes e que precisam ser seguidas. Acho que é importante a gente sempre compartilhar conhecimento, mas compartilhar conhecimento profissional como você tá fazendo são para poucas pessoas.
Acho que
é importante. Eu acho que também é importante a gente ter cuidado e aquele pensamento crítico de aplicar, de olhar para o Instagram e falar, pô, essa pessoa me agrega, o que ela me agrega de positivo, o que ela não me agrega, como é que eu sigo esse caminho, como é que eu não sigo. Eu acho que é importante a gente diferenciar. Eu gosto, e aí entrando no campo das mulheres, eu gosto muito da Tânia Gomes Luz. Tânia Gomes Luz, que foi empreendedora, dona da 3334, agora está numa outra, não vou dar spoiler, ela está fazendo outro empreendimento, mas foi também vice-presidente da B Startups. A Tânia, eu acho que é uma boa referência de empreendedorismo feminino, de gente que luta, e entrega e se impõe, que eu acho que é sensacional. Então, dei alguns nomes aí, fiz uma mini curadoria, mas essas pessoas eu acho que são essenciais, assim, cada uma com a sua característica, com o seu mercado, com a sua especialidade, com o seu recado. Eu acho que são pessoas que conseguem saber da responsabilidade que elas têm. Porque todos que eu disse são cases de sucesso. Todos são cases de sucesso. E todos esses que eu disse são pessoas que sabem a responsabilidade que elas têm com o mercado empreendedor.
Legal, legal. Bom, anotado aqui, eu vou colocar depois esses arrobas para todo mundo poder acompanhar.
Maravilha.
E agora eu quero fingir que eu sou a Gabi, então vamos convidar assim, de frente com a Dani, pode ser?
Sensacional, tem vinheta?
Não, mas a gente pode criar, hein?
Podia fazer uma vinheta,
olha,
tá vendo?
Boa ideia.
Pra entrar agora o quadro de frente com a Dani.
De frente com a Dani. Bruno, uma dica de leitura.
Eu li um livro ano passado, que é um livro velho, antigo, com técnicas antigas, mas ela me deu um insight, assim, eu gosto de livros que te dão um insight, sabe? E esse livro chama Vantagens Invisíveis. Depois eu passo direitinho, você põe pra turma aí. Ele fala sobre técnicas, sobre coisas que não são perceptíveis, mas que são vantagens competitivas. E ela me deu um insight, assim, lendo um dos capítulos do livro, não vou lembrar qual, mas eu leio o livro, isso eu já até falei pra turma, eu leio o livro, costumo ler antes de dormir, então era de madrugada, eu tive um insight, pum, nasceu o Admiração Vende, a partir daí.
Olha, que bacana.
Então, leia esse livro. Pra quem trabalha com serviço, eu acho que é fundamental. Vantagens Invisíveis. Eu não sei se é vantagem ou invisível, Vantagens Invisíveis. Depois eu confiro direitinho e passo para vocês, mas você vai achar e você vai indicar para a turma o jeito certo.
Isso. Um acerto.
Pessoal ou profissional?
Tanto que veio
faz.
No seu coração.
Ah, meu filho.
Agora.
Meu filho é a minha maior realização, cara. Eu olho para ele todos os dias e eu falo, essa é a minha missão, essa é a minha essência, esse é o propósito e tá indo super bem.
O que você faria diferente?
Bastante coisa, mas ao mesmo tempo eu me orgulho de não ter feito, porque me ajudou a errar e me ajudou a encontrar o caminho certo, mas errei muito. O que eu faria diferente? Eu sou um cara que eu sou muito, e as pessoas falam isso, eu sou muito ingênuo. Meu voto de confiança é dado de uma maneira, assim, pá, instantânea. Eu confiei muito em pessoas erradas. Eu faria diferente. Não confiaria instantaneamente em pessoas que se mostraram amigas e depois, na verdade, não são.
Quem te inspira?
Cara, que pergunta difícil. Eu dei três referências morais e profissionais. quem me inspira diariamente ou na vida, assim, tem diferença, né? Diariamente, cara, não sei te dizer, assim, acho que eu sou uma coletânea de inspirações, de pessoas, eu sou meio que uma coxa de retalhos, eu acabo absorvendo um pouquinho de cada um. Mas se você olhar um empreendedor que eu falo, cara, esse cara é incrível, eu vou no clichêzão, mas é real. Acho que o Steve Jobs mudou o mundo, cara. Do jeito dele, ele mudou o mundo. E acho que o Elon Musk tá indo nesse caminho também. Ele mudou o mundo e os dois vão mudar com defeitos, com virtudes. Mas são caras que eu olho de alguma forma. É clichê, mas que eu olho de alguma forma e falo, bicho, esses tiveram um propósito, esses seguiram em frente, tiveram resiliência e fizeram acontecer.
E como bom jornalista, qual que é a sua fonte de informação no dia a dia?
Principal, G1 e UOL. Eu entro G1 e UOL diariamente, 5 a 6 a 7 vezes por dia, mas eu não abro mão do Twitter. O Twitter é hoje a principal fonte de informação que eu tenho no dia a dia. Ele chega a informação às vezes uma, às vezes duas, às vezes três horas antes do que do grande público. E eu uso isso de exemplo, e é um case muito engraçado. A minha mãe é uma pessoa muito antenada, né? Acompanha tudo, assiste noticiário, acessa esses sites e tal. E ela compartilha comigo.
Legal.
E às vezes ela compartilha e fala, mãe, já tô sabendo, às 3 horas. Por quê? Porque chega antes no Twitter. Então, assim, hoje um bom jornalista, um bom assessor de imprensa tem que estar no Twitter. Não só seguindo os veículos, mas seguindo os jornalistas. Porque às vezes nem sempre chega o 100% ali. O Twitter, ele é uma ferramenta, claro que tem. Fake news, é claro que tem aquela espuma, é claro que tem as pessoas que não estão lá pra isso. Mas com bom discernimento, cara, Twitter hoje é uma ferramenta indispensável.
E no dia a dia, qual ferramenta que não pode faltar para o seu trabalho?
Livros. Um jornalista que não lê, um jornalista que não irriga a tua plantação. Então, assim, o livro, ele te dá conhecimento de negócio, ele te dá aumento de vocabulário, ele te aumenta o senso crítico e ele te ajuda a escrever melhor. Qualquer livro, assim, absolutamente qualquer livro é fundamental. Eu procuro mesclar ficção com negócios, então eu leio um de ficção, um de negócio. Um de ficção, eu tenho a meta de ler 12 livros por ano. Ano passado eu li 15, esse ano eu ainda tô em um. Aí você fala, pô, mas estamos em fevereiro, o cara está atrasado. Pô, é que o livro que eu escolhi tem 780 páginas.
Nossa.
Então, vou demorar um pouquinho mais mesmo. Prometo compensar para minha meta pessoal até o final do ano, mas livro é fundamental. Seja ele qual for, de ficção, de negócios, de filosofia, de autoajuda, espiritismo, tanto faz. Leia. Leia porque a gente fica condicionado a usar o celular o tempo todo e a gente se torna escravo disso, sabe?
Uhum.
Então, até fiz um post no Insta reforçando isso. Minha técnica é, eu fico o máximo que eu consigo, o máximo que eu consigo não, o máximo que eu tenho vontade, ligado no celular, vendo e-mail, trabalhando no Instagram, ou nas redes sociais, ou assistindo TV, ou assistindo um filme. A hora que eu vou pra cama, modo avião, ligo a lanterna, pego meu livro, 10 a 15 páginas por dia. Tem dias que eu acordo, obviamente, com o livro em cima de mim. Mas significa que eu cumpri meu objetivo. Isso me ajudou muito, tem feito uma diferença brutal nos últimos 3 anos que eu adotei essa, digamos, essa ferramenta pessoal.
Legal, legal. Agora, Bruno, antes de terminar, eu quero deixar o microfone aberto para você, deixar seu recado final, dar um alô bem especial aí para os nossos ouvintes ou fazer algum comentário sobre algo que eu poderia ter te perguntado e não te perguntei aqui.
Acho que você perguntou tudo. O comentário, eu não vou fazer um comentário não, vou fazer um elogio sincero, não é nem um pouco demagogia, nem hipocrisia, mas podcast Café Comigo, ele hoje é uma ferramenta indispensável para o ecossistema. Então assim, se você não assinou ainda as notificações ou não é um ouvinte assíduo, volta lá desde o primeiro episódio, escute todos, mantenha no seu feed, preste atenção. Porque a Dani, ela é uma daquelas pessoas que são ponto de conexão no ecossistema. E como eu disse ao longo dessa entrevista, sem isso o ecossistema não é nada. Então assim, são iniciativas, a gente precisa cada vez mais de podcasts, da tua atuação, de pessoas que possam conectar as pontas que estão distantes no ecossistema. Então, meu último recado é, parabéns.
Ai,
que iniciativa,
obrigada.
Incrível. Muito que bacana. Bom. Eu me sinto lisonjeado de ter sido convidado para participar. Espero voltar daqui um ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, quando você quiser, para falar sobre mais maturidade do ecossistema, sobre evolução, sobre aquilo que mudou, enfim, qualquer coisa. Se me convidar só pra assistir também, eu venho.
Ah, eu tô muito feliz de você ter topado, mesmo com esses contratempos de clima aqui em São Paulo, a gente tá aqui. E a admiração é recíproca, tá
obrigado,
bom?
Obrigado, muito obrigado.
Bom, eu quero te fazer um convite pra escolher a música que vai fechar esse podcast, a gente colocar uma trilha sonora pro pessoal e agradecer você que escutou a gente até aqui. Quero convidar vocês para seguirem o podcast, favoritarem lá no iTunes, no Spotify. E é isso, Bruno. Compartilha pra gente a sua música.
Vamos encerrar com a banda, a melhor banda de todos os tempos, nunca haverá outra igual, Led Zeppelin, Stairway to Heaven, que é, é a obra-prima dos caras. Então, você ouvinte, quem não me conhece sabe, eu sou roqueiro, sou rock and roll na veia. Mas Led Zeppelin é a maior banda de todos os tempos e sempre será. E vamos terminar com a obra-prima deles, Stairway to Heaven.
Um beijo, gente. Até a próxima semana.
Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.
There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. She gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. Ooh, and she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiving. heaven.